Globalistas. E cá estamos de novo, de Lisboa a Kiev. Filipe,
olá, João.
Boa noite para ti.
Boa noite, João.
No teu já quarto no
dia,
de hotel?
Já no dia 6 de maio.
Já no... Exatamente, podemos já fazer essa nota. Estamos a gravar numa noite de quinta-feira, 5 de maio, em Lisboa. E numa noite de sexta-feira, dia 6 de maio, em Kiev. Por causa da diferença horária. Acho que perceberam. Filipe Caetano, como é que estamos?
Tudo bem, João. Já tenho aqui as
sempre
marcas...
Sempre impecável.
Já tenho aqui as marcas da guerra.
Da guerra.
Já sou veterano.
Mais uma noite no quarto hotel, também.
Verdade. Não me deixam sair.
Esse fiel quarto hotel.
Verdade.
Esse fiel quarto hotel. Uma das muitas noites deste ano em quartos hotéis.
Sim. Sim. E particularmente aqui na Ucrânia.
Particularmente em Kiev.
Verdade.
Podias ter dupla nacionalidade já.
Já. Já me podia dar. Como é que era? Sim, tipo uma medalha de mérito.
Uma medalha de mérito. Acho que sim. Filipe Caetano, vamos ao nosso tema da semana. A Batalha de Azovstal. Em Azovstal está em curso uma batalha feroz entre os últimos soldados ucranianos que resistiram em Mariupol e as tropas russas. Os combatentes do Batalhão Azov dizem que os russos já estão a conseguir entrar no complexo industrial. Falam de batalhas sangrentas em curso. Há civis que ainda estão presos nesta enorme fábrica, nos túneis, nas catacumbas deste enorme complexo industrial, civis incluindo crianças. No plano diplomático, redobram-se os esforços para tentar fazer sair os civis que ainda estão encurralados, com caravanas humanitárias, um esforço concertado das Nações Unidas e da Cruz Vermelha. Mas a verdade, Filipe, é que se perspectiva em Azovstal aquilo que poderão ser os últimos momentos de Mariupol e uma batalha até ao último homem.
Eu não vejo saída para isso. Esta semana tive a oportunidade de entrevistar o subcomandante, conhecido como Kalima, uma chamada por Zoom, e ele, na altura, enfim, ele tem sido o interlocutor que tem comunicado com os média. Enfim, eu procurei chegar ao batalhão Azov pelos contactos que fiz, e eles mostraram-se com vontade de explicar, e não houve nenhuma... como é que é dizer? Nenhum condicionalismo. Portanto, eu pude perguntar o que quis, e ele só havia o condicionalismo do tempo. Portanto, eu não tinha muito tempo e tivemos que marcar uma hora específica. Houve uma primeira tentativa que não foi possível, porque estava a haver combates. Depois houve ali um momento em que foi possível, e foram mais ou menos 15 minutos em que perguntei sobre a situação operacional. Na altura que tinha sido, foi no dia a seguir a terem sido abertos os corredores humanitários. Perguntei como é que estava a situação lá dentro, como é que estavam as pessoas, quantas pessoas estavam, e perguntei-lhe o que é que ele esperava que podia acontecer até ao fim. E ele diz que eles estão preparados para continuar a manter as posições e até quando fosse possível, não é? Eu não vejo, a não ser que haja uma trégua, sei lá, que os russos desistam de conquistar aquele local, não vejo que as pessoas possam sair, ou nomeadamente os militares, possam de sair dali com vida. Também lhe perguntei sobre a questão das alegações de ligação ao nazismo, ao neonazismo, por parte da Rússia. Pronto, ele respondeu isso tudo. Mas eu não vejo grande solução para este conflito, a não ser que haja aqui uma, sei lá, uma cedência grande por parte dos russos. Não vejo outra solução.
Já muito foi dito, Filipe, sobre o batalhão Azov. Deixaremos também nas notas o link para essa entrevista, quem não conseguiu ver. O batalhão Azov concentra essencialmente o ódio russo e a justificação ou a legitimação da invasão russa em relação à Ucrânia. A Rússia considera o batalhão Azov como um grupo marcado pelo neonazismo. E, portanto, há também uma particularidade neste combate entre as tropas russas e estes soldados. É algo que vem de trás, de certa forma, e que concentra as atenções neste momento numa batalha que é a todos os níveis simbólica, eu diria. Até porque podemos, se calhar, fazer a ponte para aquilo que vai acontecer na próxima segunda-feira. Até porque especula-se e cresce um pouco a expectativa em relação ao que o regime procura fazer nas celebrações do 9 de maio, o dia da vitória, o dia que assinala a histórica data da vitória soviética sobre o nazismo na Segunda Guerra Mundial, em 1945. Os serviços de informação ocidentais falam daquilo que poderá ser uma grande declaração oficial de Vladimir Putin, que também já poderemos desenvolver, mas entre os cenários avançados é também uma declaração de vitória sobre Mariupol, e isso só poderia acontecer com a erradicação das forças ucranianas que ainda persistem em Azovstal. E a situação no terreno reveste-se desse lado simbólico para a Rússia, uma vez que poderia fazer uma declaração de vitória em Mariupol, tendo derrotado o batalhão Azov, que tanto odeia. Portanto, isso para consumo interno, para Putin, teria aqui algum grau ou algum significado, não é? Vamos colocar nestes termos.
Claro, nós não conseguimos ler tudo aquilo que está por detrás das intenções de Putin, não é? Porque também há uma espécie de errância associada a muita da sua ação. Desde os elementos da tal intervenção militar que passavam pela tal chamada desnazificação. Com o objetivo de substituir o poder instalado em Kiev com uma ocupação rápida e certeira, portanto, essa substituição, essa luta, ou seja, limpar os nazis, e substituir por um regime que não se sabe bem qual, mas que seria mais próximo da irmandade entre a Rússia e a Ucrânia, defender Donbass e os russófonos e apoiar a causa independentista dos separatistas pró-russos. Portanto, assumir que a Crimeia é parte da Rússia. Portanto, estes eram os fundamentos. Como sabemos, a substituição do poder foi falhada, a tomada de Kiev foi falhada, houve a retirada das tropas nas imediações de Kiev, com todas as evidências dos massacres que conhecemos e das atrocidades. Houve um recolocar das peças para o leste, Kharkiv é um caso desse, é o caso mais evidente, que está fora de Donbass, mas que está a ser constantemente atingida, mas houve um deslocar. Donbass, Mariupol sendo o porto mais importante do Mar de Azov, para controlar o Donbass a partir do sul para norte, enquanto Kharkiv seria a passagem de norte para sul para o controle total do Donbass. Sempre antes do início da guerra, os separatistas controlavam apenas um terço do Donbass e atualmente, com a ajuda das tropas russas, ocupam mais. Mas, entretanto, também foi ocupada parte de outras províncias, como Kherson. Mesmo parte da província de Zaporizhia, enfim, há outros locais e a Odessa foi atingida, enfim. Entretanto, a questão do batalhão Azov, que é controversa e que tem sido objetivo também de propaganda russa desde 2014, De facto, na origem do batalhão Azov, há elementos que comprovam ligações ao neonazismo ou à extrema-direita. Entretanto, isso tem um enquadramento próprio que levou a uma extrapolação sobre o que é que era mesmo o batalhão Azov. E o batalhão Azov hoje em dia é uma unidade que está integrada no exército ucraniano. Que não afirma nenhuma identidade política. E que é, pelo que me tenha percebido aqui na Ucrânia, eles são encarados como heróis. E nunca senti que houvesse uma associação política à volta disso. Ou seja, eles estão a defender aquele território, não podemos perder de vista que há um invasor. O invasor não é o Batalhão Azov. O Batalhão Azov são ucranianos que estão a defender o seu país, e muitos deles são até combatentes que nem são ucranianos nativos, que são tártaros da Crimeia, são bielorrussos, são gregos étnicos, ou seja, enfim, pessoas que têm ascendência grega. Portanto, há uma miscelânea de pessoas que acabaram por alistar-se no batalhão Azov que estão a defender o seu país, que estão a defender a Ucrânia. Isto é que parece que, a certa altura, se perde na narrativa e no discurso e na análise este dado objetivo. A Rússia invadiu a Ucrânia e está a bombardear constantemente a Ucrânia, seja Azovstal, seja Mariupol, seja Kharkiv, seja o que for, Kherson, a Melitopol, Dnipro, Zaporizhia, Kramatorsk, são tantos sítios. É a Rússia que está a oprimir. E qual é o objetivo? É que, entretanto, parece que já se perdeu a argumentação original. Porque uma das argumentações que me faltou dizer é que foi um ataque preventivo, porque, alegadamente, a Ucrânia queria atacar a Rússia. Mas quem andava a fazer os exercícios militares à volta da Ucrânia era a Rússia. Portanto, com o objetivo.
Mais o genocídio.
É o genocídio do
Mais a
povo de
carta do
Donbass, não era?
carta do genocídio, sim.
Pronto.
Sim.
É, não quer dizer que na guerra não haja civis atingidos. Claro que há. Claro que há. De um lado e do outro. Ok? Mas não acho que haja genocídio. Ou não é comprovável. Se existem atrocidades de um lado e do outro, eles têm que ser investigadas. Não devemos achar que só um dos lados é que é mau e o outro lado é santo, também não. Mas
Mas há um facto
o
objetivo,
facto
percebes?
objetivo, há uma invasão. Há uma invasão. Há um país que invadiu o outro e que está a combater no território do outro.
Exatamente.
Não há tropas ucranianas a invadir a Rússia, não é? Há registro de alguns ataques a posições muito cirúrgicas de
Belgorod.
Belgorod e outras que têm sido atingidas centrais de eletricidade ou abastecimento ou depósitos de abastecimento de armas que claramente parecem ou parecem feitos por ucranianos, não é? É muita coincidência, mas não tem, não é o mesmo, não tem comparação, não é? Não tem comparação.
Sim.
Portanto, não podemos perder não podemos perder estes dados objetivos, deixar de os ter em cima da mesa. Estes dados são objetivos. E tu falavas em relação ao dia 9 de maio e às conquistas e às Azovstal. Não sei se.
Antes disso,
Sim.
Filipe, antes disso,
Diz.
deixa-me só para se ter uma ideia do quadro, porque nós lidamos com isto diariamente e diariamente, acho que de revés nisto, temos o desafio de trilhar a informação. Porque na guerra há uma campanha de informação dos dois lados.
Claro que sim.
E para percebermos o quadro daquilo que está a acontecer em Azovstal, temos de cruzar todas as informações dos dois lados para tentar chegar àquilo que nós acreditamos é o retrato mais fidedigno possível da situação no terreno. E neste momento, aquilo que está a acontecer em Azovstal é o símbolo da total investida da Rússia nesta invasão. É bombardeamentos de artilharia, disparos de tanques, disparos de aviões, Já houve disparos de navios de guerra até, mais a incursão pelo terreno. Portanto, é full on, é guerra total. E este é o quadro em Azovstal. E daí termos acentuado no início de como o quadro é muito sombrio em Azovstal, em como é muito perigoso, tendo em conta que ainda permanecem tantos civis lá dentro. Acredita-se que estejam imensos, muitos civis ainda lá dentro, muitas crianças. E portanto, vai ser também, eu acho, um capítulo muito importante desta guerra. Mas era apenas um apontamento para tentarmos também criar aqui uma imagem daquilo que temos no terreno e, enfim, da forma como nós também procuramos todos os dias chegar a esse retrato daquilo que está a acontecer noutras localidades mais perigosas, onde neste momento o acesso é escasso, porque, enfim, Mariupol é cidade perdida, infelizmente, não é?
Claro, não,
Arrasada do mapa. Arrasada
eu
do
acho
mapa.
que a vitória eventual de Azovstal poderá ser simbólica, mas é simbólica pelo lado negativo, como é óbvio. Não acho que seja
Claro.
suficiente para Putin apresentar. Eu acho que Putin quererá apresentar o controle do Donbass como vitória. Não será possível na totalidade até dia 9 de maio, impossível, mas se controlar Mariupol. Enfim, simbolicamente, Azovstal será uma vitória para esse discurso do controle do Donbass. O que se fala também que o Donbass poderá ser anexado pela Rússia. E o que é que acontecerá a seguir, não é? A expectativa aí em relação a esse dia é grande, porque nós não sabemos o que é que Putin vai dizer. Porque formalmente Putin não declarou guerra à Ucrânia. Não sabemos se.
Acredita-se que possa declarar oficialmente guerra à Ucrânia, o que tem para lá da leitura simbólica e paradoxal, porque lá está, Putin sempre se referiu a isto como uma operação militar especial, portanto a guerra passaria finalmente a entrar no léxico do Kremlin, mas é sobretudo o lado logístico, porque declarando guerra, isso permitirá uma mobilização total. Não apenas dos recrutas, mas também das tropas na reserva. Portanto, permitirá à Rússia alimentar a máquina no terreno,
Sim, mas
essencialmente.
vamos lá ver. Também a Rússia também não se está a demonstrar, o exército russo não está a demonstrar tão vassalador como ameaçava, não é? Agora, poderá acontecer várias coisas. Poderá acontecer até o facto de com a anexação eventual de Donbass, Putin ter dito que estava a operação militar concluída e que, ou seja, a conclusão dessa operação seria a anexação do Donbass e da Crimeia e achar que está por parte da Rússia concluída, mas a história não termina aí, porque obviamente a Ucrânia não poderá aceitar que esses territórios sejam retirados. Portanto, eventualmente a Rússia dirá que acabou a sua intervenção, mas a guerra vai continuar. E pronto, isto tudo acontece curiosamente, tu falavas nisso há pouco, no mesmo dia em que vai haver o Dia da Europa, não é? No dia 9 de maio é o Dia da Europa e é o dia da vitória da Rússia sobre os nazis. E portanto, muita coisa pode acontecer nesse dia. Ou seja, acho que não somos só nós que estamos nas expectativas, os ucranianos, mas acho que é um bocado o mundo está em expectativa para aquilo que pode acontecer no dia 9 de maio. Não é só o desfile, é as decisões que podem surgir nesse dia.
Vai ser certamente o 9 de maio mais simbólico em tempos recentes. Apresentará sem dúvida um contraste ideológico gritante que neste momento paira sobre a Europa. E talvez possamos desenvolver este ponto já a seguir, Filipe, nas nossas embirrações e distinções. Ora, esta semana trazemos aqui uma coisa complicada, porque nós estávamos a tentar encaixar as peças todas e temos uma distinção muito leve e temos sobretudo embirrações. Portanto, vamos começar pelas embirrações e depois vamos à distinção. Nas embirrações, a Europa dividida na apresentação do novo pacote de sanções. Ursula von der Leyen quis elevar a fasquia e apresentou um plano que essencialmente apresenta um embargo total, faseado, mas total, ao petróleo russo, criando condições de exceção para dois dos estados mais dependentes do petróleo russo, a Hungria e a Eslováquia, mas estes dois países mantêm ainda muitas reservas. Qual é o problema? Bruxelas gostava de ver este pacote de sanções em marcha já na segunda-feira, que é quando é o Dia da Europa. Seria uma data altamente simbólica para a Europa conseguir afirmar aquilo que será até agora um dos pacotes mais duros, ou o pacote de sanções mais duro lançado pela União Europeia, porque também inclui o Sberbank, que é o maior banco russo, e até o líder ortodoxo russo, o patriarca Kirill, que é tido como um dos maiores ideólogos de Putin. Mas já nos estamos a desviar do tema, apesar deste apontamento. De facto, persiste aqui velhas questões internas. Numa antecipação, Mário Draghi deu tiro de partida no início da semana, falando sobre a importância de, no futuro, a Europa arranjar aqui uma forma de deixar cair esta coisa da unanimidade e decidir assuntos externos com maioria qualificada, o que já acontece em certos temas, mas não em política externa, e o que o Tratado de Lisboa já prevê essa possibilidade, esse recurso em certas pastas, mas não nesta. E dois dias depois, lá está, poucas horas após Ursula von der Leyen ter apresentado a proposta de sanções, Hungria e Eslováquia vieram dizer que nós precisamos de mais tempo. Portanto, a retaliação e a rapidez da retaliação também tem uma leitura política, e isto pode complicar um pouco o grau dessa resposta, não, Filipe?
Estes são problemas burocráticos, enfim, da própria mecânica das instituições europeias. A Ursula von der Leyen foi forte na forma como disse e fez a apresentação do pacote de sanções. Acho que o pacote de sanções é bom, bem mais vasto do que os anteriores, e a partir do momento em que vai ao petróleo também isso tem repercussões maiores, também faseado da forma como irá suceder-se até ao final do ano, mas é claro que há países que não têm solução. A Hungria é muito dependente da energia vinda da Rússia, porque eles não têm condições, riquezas naturais. E ao contrário, por exemplo, da Polónia, que recorre ao carvão, a Hungria não tem essa solução. Eles estavam a pensar muito no nuclear, mas isso demora muito tempo para desenvolver-se, e pronto, a nova tecnologia nuclear também ainda está em estudo. E portanto, a Europa também tem que ter noção dos impactos que tem sobre as sociedades. Não é só a identidade partilhada a nível ideológico que a Hungria tem com Putin e a proximidade que existe. São fatores evidentes de dependência energética e que não existem soluções fáceis. Por isso acho que tem que haver aqui alguma compreensão. Mas também é preciso arranjar agilidade para avançar com as situações e encontrar... eu acho que vai ser possível encontrar uma solução, sendo que já há alguns sinais em relação à Alemanha. A Alemanha demora o seu tempo, mas quando faz... Portanto, eles esgotam todas as soluções até que chegam à solução correta, mas acabam por chegar lá. Demoram aí bastante tempo. E nesta altura parece-me mais evidente, até, enfim, a Scholz está a ser muito criticado internamente por demorar muito tempo a estar ao lado da Ucrânia. O próprio líder da oposição aproveitou essa ausência de Scholz e veio aqui a Kiev e encontrou-se com Zelensky, que foi uma bofetada de luva branca, quer dizer, o próprio Zelensky esteve pronto, disponível para isso logo, não é? Para receber um líder da oposição na Alemanha, quer dizer, numa agenda muito preenchida que Zelensky tem, tem o seu lado simbólico. Curiosamente, ato contínuo, dois dias depois, O presidente Steinmeier falou com Zelensky e parece que já sanaram a situação, porque Zelensky teria recusado a vinda de Steinmeier cá a Kiev, porque dizia que Steinmeier tinha enormes ligações à Rússia por causa da questão do Gazprom e do Nord Stream. E já foi, parece, sanado, e Zelensky convidou Steinmeier e Scholz a visitarem Kiev. E Scholz, entretanto, já falou também com Biden nas últimas horas, sobre a necessidade de defender a integridade do territorial da Ucrânia. Isto tudo são movimentações importantes. Os Estados Unidos estão muito próximos desta situação e a querer pressionar também a União Europeia. Portanto, eu acho que muito possivelmente esse pacote de sanções vai mesmo avançar, com nuances. Protegendo estes países, ou seja, ok, vocês não podem avançar connosco, mas nós avançamos na mesma. Todos os outros países, Estados-membros, vão avançar, vocês avançam quando puderem. Mas é importante ir fundo, porque ao mesmo tempo a União Europeia poderá não estar a conseguir fazer muito mais. E há os pacotes de estímulo financeiro e de ajuda militar, por exemplo, dos Estados Unidos. Existem ajudas económicas e militares por parte do Reino Unido. Existem outros tipos de ajudas, como aquilo que nós vamos falar a seguir, né? Da distinção, da Conferência de Doadores. Portanto, claro que é preciso, eu acho que vale a pena embirrar, mas acho que poderá haver uma solução. Entretanto, demora é muito tempo. As instituições europeias demoram sempre muito tempo a chegar a consensos.
Apenas assinalar como, à semelhança do gás, o petróleo é uma das fontes de rendimento mais diretas para o Kremlin e uma das fontes de financiamento da máquina de guerra, da Rússia. A União Europeia estima-se que desde o início da invasão tenha pago já mais de 20 mil milhões de euros, pelas importações de petróleo russo. Portanto, este boicote é significativo. E sabendo também, o dinheiro que a Rússia faz com isto, a forma como as coisas estão, o preço ao que estão os combustíveis, fazem com que a Rússia, de facto, lucre muito dinheiro com isto, só em postos sobre petróleo. Este ano a Rússia conseguirá fazer qualquer coisa como 200 mil milhões de dólares, que é quase 60% do orçamento federal. Portanto, para se ter uma ideia da dimensão, destas sanções e do alcance que estas sanções pretendem efetivamente almejar. Juntamos agora a nossa distinção, já faremos a outra imigração, mas apenas para termos aqui uma sequência. A distinção é, de facto, a Conferência de Doadores, convocada pela Polónia, convocada pela Suécia, que essencialmente garantir uma linha de crédito também significativa, já a pensar no pós-guerra e na ajuda à Ucrânia na sua reconstrução económica, uma espécie de plano Marshall da Europa. Dado à Ucrânia, foi até isso que Zelensky quis apelar na sua intervenção nesta conferência, e fica esse mais um gesto da Europa. Acho que é indiscutível que a Europa, neste campo, tem estado do lado da Ucrânia. É também, de certa forma, algo que consolida um compromisso a longo prazo da Europa com a Ucrânia. E não é de descurar o facto de Zelensky ter voltado a falar da questão da adesão à União Europeia nesta
Claro.
conferência. Portanto, acho que é que também sinaliza um compromisso a longo prazo da Europa em relação à Ucrânia. Filipe, vamos à nossa embirração, feita a nossa distinção suave.
Foi
A nossa
rápida, essa
outra
distinção foi
embirração
rápida. Foi difícil de encontrar.
foi rápida, não foi? Foi
Foi mais
assim,
embirrar
foi
que
assim uma.
distinguir, mas pronto.
Foi mais embirrar que distinguir. As declarações de Lula da Silva, em entrevista à Time, uma entrevista que pode dar um mote na discussão internacional, mais no plano internacional, sobre a corrida às presidenciais este ano no Brasil, onde Lula da Silva teve palavras pouco simpáticas para Zelensky. Palavras pouco simpáticas relativamente à União Europeia, à NATO, aos Estados Unidos Isto vai de encontro um pouco àquilo que discutíamos há uns minutos, não é, Filipe, sobre aquilo que é objetivo e aquilo que não o é. E do lado de Lula da Silva, o que saiu cá para fora pareceu colocar no mesmo patamar um e outro lado. O que é que achaste destas declarações?
Olha, não li a entrevista na sua totalidade, porque aqui em Kiev não se vende a Time. Aliás, eu não encontrei ainda nada à venda. Eu hoje tentei encontrar livrarias, nem livrarias abertas existem. Não há jornais nem revistas, as pessoas consultam tudo online ou na televisão. Eu também o que vi foi excertos na imprensa online. E isto levou-me a pensar no seguinte. Na verdade, Lula nunca foi brilhante na vertente da política externa.
Aliás, a solução, desculpa, antes de das declarações de Lula da Silva, ele também apresenta uma espécie de geopolítica one-on-one, que é, então como é que o senhor resolveria isto? Ah, eu pegava no telefone, ligava ao senhor Putin e dizia-lhe isto, pegava no telefone e ligava ao senhor Biden, ligava ao chanceler Scholz, ligava ao Macron, e dizia-lhes não sei o quê, não sei o que mais. Bom, acho que pegar no telefone houve muito líder que o
Não,
fez. Antes dos grandes exercícios militares que criaram
exato,
toda a antecipação para a invasão e que precipitaram a
era o que eu estava a
guerra.
pensar.
Acho que o Lula não é a primeira pessoa a pensar
Exato.
em pegar no telefone e ligar ao Putin ou ao
Claro,
Zelensky. Mas pronto.
claro, foi o que eu pensei. Ninguém teve.
Pareceu-me geopolítica do
Não, ninguém
café,
teve essa
sabes?
ideia,
Pareceu-me
Lula.
geopolítica do café.
Ninguém se
Não.
tinha lembrado disso. Pá, por amor de Deus.
Ninguém
Quer
se
dizer, o
lembrou disso, sim.
Macron
Ninguém se lembrou
foi
disso.
a Moscou, sentou-se lá naquela mesa gigantesca e tudo. Antes da guerra começar. Enfim. Não, mas acho que não. Lula nunca esteve bem no palco da política externa. Mas a minha reflexão até vai mais longe. Eu acho que Lula não está a falar, claramente não está a falar, não lhe interessa falar para o exterior. Não, nem sequer é uma pessoa muito respeitável a nível externo. Ele tem de falar acima de tudo para o seu eleitorado. Chegamos aqui a um momento também estranho, que é Bolsonaro apoia Lula, apoia, não, desculpa, Bolsonaro apoia Putin, porque recorde-se que quando a guerra estava para começar, Bolsonaro foi dos últimos chefes de Estado que
Foi lá, foi em
foi
Moscou.
assinar um acordo económico, foi uma casualidade, a guerra estava para começar, toda a gente avisou e Bolsonaro foi lá, não cancelou
E ele foi lá buscar uns
e
rublos.
pronto,
Foi lá buscar uns rublos.
na boa. E Lula aparentemente estará também ao lado de Putin. Portanto, isto leva uma reflexão sobre. Levou-me mais a uma reflexão que não tenho fechada sobre qual a posição da esquerda mais radical, ou esquerda mais à esquerda, ou esquerda socialista comunista, em relação ao regime de Vladimir Putin e esta intervenção. Porquê? Há alguns sinais nesse sentido. Não é só Lula, é o caso do Partido Comunista Português, é o caso de outros partidos comunistas no, na Europa, é o caso até do Papa Francisco, que teve algumas declarações um pouco controversas, que podem ter sido mal enquadradas, mas que também têm essa ligação. É o caso, por exemplo, de algumas. Deputadas dos Estados Unidos, como Ocasio-Cortez e a sua linha mais à esquerda, que em Portugal eu acho que há algum desconhecimento na análise em relação a este fator. Quando o Partido Comunista diz que não que critica Zelensky, não está no Parlamento quando Zelensky fala, não participa na comissão de conversa, de reunião com os deputados ucranianos, que vê-se mais a criticar a Ucrânia do que a Rússia, que não rejeita liminarmente aquilo que está a passar e que até apoia, de certa forma, a legitimidade da intervenção. Há aqui uma certa dúvida que é feita por alguns comentadores, que é lançada a seguinte questão. Mas então, o Putin não é comunista. Porquê que o Partido Comunista está ao lado do Putin? É preciso dizer que o Putin tem intenções imperialistas ligadas ao passado da União Soviética e do Império Russo. E isso está tudo ligado. Portanto, o Partido Comunista está ligado também a essa lógica. Isso não é uma lógica ligada a um Partido Comunista Russo. É uma lógica ligada ao sistema soviético-russo, esta ideia do imperialismo. E é isto que nós não nos podemos desligar. Não, não, vamos lá ver. É a bandeira do Dia da Vitória. Qual é o símbolo que aparece lá? Qual é o símbolo que ainda hoje em dia é o símbolo do exército russo? É a bandeira soviética vermelha, que é mesmo os mesmos símbolos segurados pelo Partido Comunista. Ou seja,
tal como o brasão russo é do tempo dos czares, portanto, há uma retórica com Putin
Portanto,
que remete para todo o imperialismo russo.
É nesta lógica.
Porque não nos podemos esquecer que Putin confunde-se com a história da Rússia moderna. É preciso não esquecer isto. Putin está no poder há mais de 20 anos. Sendo que a União Soviética caiu. Quando caiu, Putin confunde-se com a história moderna da Rússia. E criou a imagem moderna da Rússia.
E portanto, a esquerda, esta esquerda, que não é a esquerda moderada, é uma esquerda mais socialista, comunista, sente-se atraída por esta retórica e esta ambição, que é quase como uma desforra, como uma resposta ao fim da União Soviética e ao fim dos regimes e da ideologia e da aceitação dessa ideologia. E por isso fala numa caça às bruxas. E por isso enquadra-se e aceita a propaganda que é lançada pelo Kremlin. Portanto, é nesta lógica que nós devemos enquadrar estas atitudes. E tentar analisá-las e perceber qual é a validade de alguns dos argumentos. Eu acharei que alguns até poderão ser válidos num ponto de análise. Por exemplo, a questão que o Papa afirmou relativamente ao esticar da corda por parte da NATO em relação à Rússia. Mas eu aí respondo muito rapidamente que é o povo ucraniano que quer pertencer à NATO. É o povo ucraniano que quer pertencer à União Europeia. Porque é que eles não hão de querer? E por isso, porque é que havemos de rejeitar? E é que isto. Basta vir à Ucrânia para perceber isso. As pessoas querem isso. As pessoas querem lutar por isso. Os ucranianos não abraçaram os russos quando eles entraram, quando eles invadiram, ao contrário daquilo que era a expectativa russa. Que acharam que iam ser recebidos como heróis e foram recebidos com bombas e com uma reação muito forte. Portanto, porquê é que os ucranianos não podem ter direito a isso? Porquê é que tem que ser vetada a hipótese dos ucranianos, da Ucrânia entrar na NATO? Embora eu ache isso muito difícil ou praticamente impossível, mas é a autodeterminação de um país para entrar numa instituição que poderá fazer uma candidatura como outros países quaisquer. Agora, poderão dizer: ah, então, mas e se a Rússia instalasse mísseis, ou, por exemplo, na Venezuela ou em Cuba? Então. Mas qual é a instituição a que Cuba queria pertencer, ou a Venezuela? Mas estamos a falar de quê? Não é, ou seja, as falsas equivalências que minam o discurso e que minam um debate sério sobre estes assuntos. E por isso, eu acho que esta esquerda está numa encruzilhada quando usa estes argumentos. E por isso foi esta a reflexão que me levou, mais do que tudo o resto, a entrevista do Lula.
Estou totalmente de acordo contigo, Filipe. É curioso porque vamos também entrar aqui naquilo que será a nossa sugestão da semana. E vamos a isso. Esta semana, nas recomendações, trazemos um ensaio datado de 2015, mas reeditado e republicado este ano. É um ensaio de um autor e filósofo francês, Michel Elchaninov, e chama-se Na Cabeça de Vladimir Putin. É um dos muitos livros que tenta perceber que figura é esta, mas há diferença, aliás, devo dizer isto, de outros, não é um livro que percorre o passado ou que é obcecado com o passado histórico de Vladimir Putin. É um livro um pouco mais profundo que isso, porque vai mesmo à caça, digamos desta forma, daquilo que são os ideólogos de Putin, na filosofia, na história, nas artes. Portanto, acho que traz aqui uma outra perspectiva para se tentar compreender o pensamento ou aquilo que fundamenta o pensamento de Vladimir Putin, inscrito em várias correntes de pensadores russos de vários séculos, de várias épocas, de várias eras da Rússia, desde o tempo dos czares à própria União Soviética, e que invariavelmente acaba por oferecer um retrato da Rússia de hoje, moldada ao pensamento de um homem. Portanto, acho um livro, não sei se está disponível em português, deixamos de qualquer forma o livro nas notas, foi um dos livros que trouxe de França, curiosamente, estava lá na estante e uma. Foi republicado em março deste ano, portanto, está repensado também para as circunstâncias atuais, porque foi publicado em 2015, imediatamente após a anexação da Crimeia, e é tudo atual. Mas é tudo atual enquadrado nesta perspectiva. Isto vai mesmo à análise dos pensadores russos que inspiraram Vladimir Putin, incluindo grandes nomes da literatura clássica russa. Portanto, para quem quiser ler um pouco mais sobre isto, passa um favor, nós deixamos a recomendação nas notas. Filipe, sempre um gosto em ver-te, segura-te.
Espero que um abraço na próxima a todos semana, em já em condições diferentes. Já vá, mas não vamos dizer tudo. Vamos esperar que aconteça. Um abraço.
Um abraço. Um abraço.
Globalistas é um programa de Filipe Caetano e João Póvoa Marinheiro, com produção 366 ideias e edição de Marco António. O site do programa é globalistas.pt, pode enviar e-mail para globalistaspt@gmail.com e contactar os autores pelas redes sociais, Filipe Caetano no Twitter, João Póvoa Marinheiro no Instagram e no Facebook. Pode sugerir temas e dizer o que pensa do podcast também no iTunes, Apple Podcasts, no Spotify ou na aplicação de podcasts em que ouve o programa. Thank you.